pensar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais uma edição do Prosa Rural para você. Seja bem-vindo e ajuste bem o volume do rádio, porque o programa de hoje é importante para os agricultores dos quatro cantos do país. Não é mesmo, Selma?
E como, William? Diz respeito a todos, sim. Não importa o tamanho, se pequeno, médio ou grande, pois é fundamental.
É o seguinte, nós vamos falar sobre pragas, em especial sobre as pragas barradas no país. Pragas que exigem muita atenção e que não chegaram a entrar no Brasil porque foram impedidas pelo Serviço de Quarentena Vegetal da Embrapa.
E isso são as chamadas pragas exóticas. Lembrando que exótico significa algo que não é nativo de uma localidade, mas sim de outras.
Sendo que no caso das pragas, as exóticas são aquelas que não existem no Brasil, mas existem em outros países. E todo cuidado é pouco, ouvinte, para que elas não entrem em nosso território.
Ainda mais que nos tempos atuais, cada vez mais cresce a circulação de pessoas e mercadorias pelos quatro cantos do planeta. O que faz crescer também a possibilidade de disseminação de pragas em escala global.
Essas pragas exóticas também são chamadas de pragas quarentenárias ausentes. Pera aí que a gente já explica o que isso quer dizer, ouvinte.
Vamos resumir da seguinte maneira. As pragas quarentenárias são aquelas que trazem risco econômico já conhecido.
Sendo que a praga quarentenária ausente é aquela de importância econômica para uma determinada área de perigo e que não está presente no território nacional. Não é mesmo, Selma?
Isso, William. E o ouvinte que acompanha o Prosa Rural regularmente, por certo, deve estar lembrado de que já produzimos alguns programas sobre pragas quarentenárias ausentes. O amarelecimento letal dos coqueiros foi um deles. Outro foi sobre a monilíase do cacaueiro. Terríveis essas duas.
Pois é, e existe também a praga quarentenária presente, aquela que, como o nome já diz, está presente no país, mas não está amplamente distribuída e conta com controle oficial do Estado. Mas o programa de hoje só vai tratar das pragas quarentenárias ausentes.
E saiba você que nos ouve que é o Ministério da Agricultura o responsável pela listagem atualizada das pragas quarentenárias, disponível em www.agricultura.gov.br.
Listagem essa muito importante, tanto na importação quanto na exportação de produtos vegetais. O produtor deve consultá-la sempre que necessário.
Sim, pois ninguém quer saber de pragas exóticas entrando no Brasil para comprometer nossa produção, destruindo os cultivos, as plantações e as colheitas de nossos agricultores.
Daí as estratégias de proteção fitossanitárias estarem sempre na ordem do dia, porque não se pode deixar que pragas exóticas põem em risco a segurança alimentar e a economia do país.
É, não dá para baixar a guarda, não. Por isso, a Estação Quarentenária Vegetal da Embrapa não para nunca. Está sempre a postos para detectar as pragas exóticas, que, como já sabemos, são aquelas que vêm de outros países.
E para você saber como funciona esse serviço, vamos até Brasília. De lá, o pesquisador Norton Benito, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em prosa com a jornalista Deva Eberlê, conta como funciona a Estação Quarentenária Vegetal da Embrapa.
Um dedo de prosa.
Dr. Norton, qual é a importância do serviço da Estação Quarentenária para a Agropecuária Brasileira?
Deva, quando a Embrapa foi criada na década de 70, uma das principais preocupações era o enriquecimento de materiais vegetais para fazer o melhoramento de culturas apropriadas para o Brasil, quer dizer, culturas adaptadas para o clima brasileiro. E com isso você precisava fazer a introdução de material genético, seja de arroz, soja, milho. E para fazer essa introdução com segurança, foi criado o serviço de quarentena em 1976. Com a ideia de todo o material introduzido para pesquisa passar pelo serviço de quarentena, passar por uma inspeção, se não existia nenhuma praga que seria introduzida junto com esse material, para que o material entrasse limpo para o serviço ou para a atividade de melhoramento.
Por que deter essas pragas, fungos, bactérias, essas doenças?
Grande parte das culturas que o brasileiro consome, elas não têm origem no país. Elas têm origem em outra região do mundo. Consequentemente, as pragas ligadas a essa cultura, elas não existem no país. Então, se você barra a entrada dessas pragas, você evita problemas econômicos, você evita ter o custo de controle dessa praga. Então, é importante você, o máximo possível, evitar que essas pragas entrem no território brasileiro.
Ouvinte, pelo que o pesquisador acaba de dizer, fica claro que a estação quarentenária da Embrapa tem a função de criar uma barreira fitossanitária para impedir a entrada das pragas exóticas no país.
Desde que foi criada em 1976 até os dias atuais, que tipos de pragas, qual é o volume de amostras?
Até o ano de 2019, foram barradas em torno, próximo a 90 pragas.
Nesse período a Embrapa examinou mais de 800 mil amostras e impediu a entrada de 90 pragas exóticas no Brasil.
Ufa, que alívio saber disso, hein, ouvinte? Então, continue ligado no Prosa Rural para saber que tipos de pragas já foram barradas pela estação quarentenária da Embrapa.
Essas pragas são diversas, entre nematóides, bactérias, fungos, insetos. Muitas pragas que muitas vezes nem são tão conhecidas pelos agricultores ou são tão próximas da população que elas conhecem reconhecer como praga, como os vírus, por exemplo, que causam grandes danos, mas dificilmente, visualmente, você reconhece. Então, numa estação quarentenária, o trabalho é justamente esse. A gente realiza toda uma parte de análise desse material na semente e plantando a semente para acompanhar o desenvolvimento da planta para encontrar as pragas relacionadas a esse material.
Em quais culturas há mais pragas relacionadas, pesquisador?
As culturas mais importantes foram as que a gente barrou o maior número de pragas relacionadas.
De quais culturas?
Soja, arroz, milho, feijão, trigo, vindo de diversos países. Que diferentes países têm diferentes pragas relacionadas a esses materiais.
Que tipo de prejuízo trariam ao agricultor?
Bom, vou pegar um exemplo bem recente, de cevada. O mercado de cevada no Brasil tem crescido. E ano passado a gente interceptou uma praga num material que viria para um programa de melhoramento de cevada. É um vírus. Esse vírus, em alguns casos, ele causa 100% de perda da lavoura, se você não tiver nenhuma ação de controle. Então, os danos que essas pragas podem causar são diversos, desde porcentagens pequenas, entre 10% e 15% de perda, até a perda total da lavoura.
Esse exemplo de 2019 nos dá a dimensão da importância desse serviço.
Agora, esse material, quando ele chega na Embrapa para ser analisado, ele vem de onde? Qual a origem?
Em geral, são instituições de pesquisas de outros países que têm acordos com a Embrapa e que encaminham esse material para a Embrapa. Esse material, isso foi uma decisão do país, na verdade. Lá também, quando foi criada a Embrapa na década de 70. Se a gente fosse fazer alguma exigência fitossanitária, quer dizer, relacionado às pragas, para esses países, por exemplo, eu quero China, eu gostaria de receber material de soja, mas eu quero que esse material venha sem nenhum tipo de praga. Você fazendo essa exigência, você cria uma barreira, uma forma de que, de repente, o pesquisador desse país vai dizer assim, olha, eu não tenho como cumprir essa exigência, eu não vou poder te mandar o material. Então a Embrapa falou, olha, a gente quer o material, manda o material da maneira que você tiver. Então quando o material chega no Brasil, você pode imaginar que ele tem qualquer tipo de contaminação. Então passar pelo serviço de quarentena tem que ser o primeiro ponto, é a porta de entrada. Quer dizer, todas as análises são feitas para que você ter certeza que na hora que esse material sai da quarentena, nenhuma praga vai ao campo, vai à parte de melhoramento, de pesquisa, junto com esse material.
E você que nos acompanha desde o início do programa já sabe que a Embrapa e o Ministério da Agricultura caminham sempre de mãos dadas quando o assunto diz respeito a essas pragas quarentenárias.
E agora você vai saber mais sobre essa parceria.
Pitacos da Hora.
Na verdade, eu gostaria de ressaltar que essa parceria com o Ministério da Agricultura é muito importante, primeiro, porque o Ministério da Agricultura que estabelece todos os padrões e as regras para o funcionamento de uma estação quarentenária. Consequentemente, a estação quarentenária da Embrapa, ela é credenciada no mapa para poder realizar essa atividade. E essa parceria vai desde o momento, por exemplo, o mapa emite uma lista de pragas quarentenárias que têm atenção especial para não serem introduzidas no país. A Embrapa observa essa lista na busca dessas pragas, quando faz qualquer tipo de análise. Só que essa lista de pragas quarentenárias, ela é enorme. Ela tem quase 1000 espécies diferentes de pragas relacionadas. Num trabalho recente com o Ministério e a Embrapa, se trabalhou pensando, dessas 1000 pragas, quais poderíamos priorizar para fazer atividades de pesquisa ou outras atividades que fossem interessantes na questão de interceptação ou controle dessas pragas, o que poderia ser feito no país. Foram priorizadas 20 pragas. Essas 20 pragas hoje recebem uma atenção especial tanto da parte de pesquisa como do Ministério para sua contenção e observação de como está a dispersão dela pelo mundo.
E você pode ter acesso a esse trabalho, realizado pela Embrapa em parceria com o Departamento de Sanidade Vegetal do MAPA, ouvinte.
Essa publicação, ela não saiu impressa, mas ela está online. As pessoas podem acessar pelo site da Embrapa.
Acesse www.embrapa.br/tema-pragas-quarentenárias. Lá você irá encontrar a publicação mencionada pelo pesquisador. Priorização de pragas quarentenárias ausentes no Brasil.
Trata-se de um livro que tem 28 capítulos e participação de 64 autores. Além da priorização, a obra traz informações atualizadas sobre as pragas, divididas por categorias, como insetos e ácaros, fungos, nematóides, procariontes, vírus, parasitas e plantas infestadas.
Uma obra e tanto para você ter sempre à mão, ouvinte. E em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC da Embrapa. Envie e-mail para sac@embrapa.br.
Mas se você preferir, anote aí o telefone da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. DDD 61, telefone 3448-4770.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 61, telefone 3448-4770.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 998357632.
Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, com esse aplicativo você também pode ouvir a rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito!
Isso mesmo, totalmente de graça! Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão.
E por hoje é só, ouvinte. Obrigado pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Dede Berlê e Mônica Silveira. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Orlando Crispim. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.